sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 223. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
Era de verdade Donkey Kong 3D, Jeff.
Era de verdade?
Era. Agora que eu toquei, eu acredito. Não era um rumor. Era melhor, era um rumor, mas era um rumor de verdade.
Bom, no podcast de hoje a gente vai falar, óbvio, de Donkey Kong Bonanza, comentar um pouquinho da demo de Dragon Drive e a volta do playtest. Nem... Você lembrava disso, Jomon?
Eu, de vez em quando, um sonho febril.
Bom. Mas antes de começar, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Os nossos ouvintes, para nos ajudar, eles podem seguir a gente nos principais agregadores de podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, iTunes, dá os 5 estrelinhas para a gente lá para ajudar a divulgação dentro dessas plataformas. Também pode comentar em www.conexãonintendo.com.br, o site onde tem vários episódios, reviews e outras coisas que a gente produz de vez em quando. E também seguir a gente nas principais redes sociais, Twitter, Blue Sky e Instagram, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintendo. Já ajuda bastante o nosso trabalho. E Jeff, antes de mais nada, antes de começar, é o anúncio não, né? Mas eu aviso para os ouvintes que a gente não vai ter o nosso CN Comentários, é o nosso podcast de comentários essa semana. A gente está optando por... O nosso tempo é limitado, a gente está optando por fazer reviews que a gente estava deixando de fazer, né? A gente gravou, já lançou semana passada, para quem quiser ouvir, o de do Nintendo Switch Online, Nintendo Switch 2 World Welcome Tour, né? É isso?
Isso.
E a gente gravou essa semana, já vou dar esse spoiler aí, a gente gravou de outro lançamento do Nintendo Switch 2. E que a gente vai lançar no futuro. A gente tava com o tempo limitado, estamos gravando reviews. Então eu peço que os nossos ouvintes entendam a falta de CN comentários, mas continuaremos a gravar em momentos futuros.
E momento particular meu também não tá ajudando.
É tudo. A vida não ajuda.
Bom, vamos lá, Jomon. Como que vai ser a demo de Dragon Drive?
Então, a demo de Dragon Drive, ela foi anunciada via Nintendo Today, né? Lembrando que esse jogo já tem a data de lançamento anunciada, 14 de agosto. A demo se chamará Global Gen, então é meio que meio naquela pegada de ARMS e Splatoon, que é o Global Punch alguma coisa e o Global Shoot o Test.
Punch Test Fire, eu acho.
Isso.
Chuto eu. Sem convicção alguma.
era alguma. Eu lembro que tinha punch e chute. Eu não lembro o nome inteiro. E agora vai ser Global Gen. Vai acontecer nos dias 9 e 10 de agosto. Então, ali um pouquinho, muito pouco antes do jogo lançar. 4 dias antes, 5 dias antes. E vai acontecer em 3 sessões de 4 horas. Né, entre esses dois dias. Aí, pra pegar as datas, é melhor ver no site da Nintendo ou procurar o Global Gen de Drag and Drive. Então, Jeff, eu acho assim, ó, é um jogo que calha muito bem, como ele é um jogo focado em multiplayer, calha muito bem de ter uma demo gratuita, assim, né, um Global Gen, que acho que foi o que convenceu várias pessoas a pegar Splatoon e não convenceu várias pessoas a pegar ARMS, provavelmente.
E o Dragon Drive, ele cai na segunda categoria.
Provavelmente sim. Provavelmente 3 sessões de 4 horas é mais do que você vai jogar o jogo base, né, a não ser que você goste muito.
Tá, só pra contextualizar, ARMS, entre aspas, não vendeu bem, mas se eu não me engano, o primeiro ano fiscal dele fez 1.23. Ele não vendeu bem pra estourar como título de próximo do lançamento, mas vendeu o suficiente, eu diria.
Sim, assim, ainda mais como, se for considerar ARMS como um jogo de luta, ele vendeu muito bem, né? Então a gente tem ARMS, ainda não temos ARMS 2. Né, o time foi fazer Mario Kart World, claramente. Então, a gente tá esperando ARMS 2 ou não. Mas o Dragon Drive, eu fiquei um pouco... Uma coisa que me deixa... Olha e fala, pouca fé da Nintendo. É essas sessões pequenas de 4 horas. Né? Eu não lembro como tava Splatoon e ARMS. Eu não lembro de ser tão curta as sessões.
E o pior que eu acho que era, hein?
Então eles já centralizavam. Não é pouca fé da Nintendo. É o jeito de centralizar a base de jogadores nesses horários.
Eu acho que talvez 4 horas, talvez seja mais, tipo, 6, mas, tipo, não era o dia inteiro, tipo, era sessões, tanto que eu, várias delas eu não conseguia pegar porque, tipo, não, sei lá, eu trabalho 12 horas e eu não conseguia, tipo, um horário pra encaixar, sabe?
Entendi. Então, desconsidere sobre a baixa moral que a Nintendo tá dando. Ela tá dando mesmo baixa moral pelo preço, mas...
Mas assim, então eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu tô feliz porque pelo menos uma vez o servidor vai estar cheio.
É, uma vez vai dar pra jogar com as outras pessoas, né?
É.
Sim, concordo.
As outras vocês vão ter que jogar com os amiguinhos. Eu não sei. As pessoas que, pelo menos... Das pessoas que eu sigo, que eu vi... Esse jogo é bem chato, tipo... Não...
Não convenceu, né?
É, não convenceu quem já jogou. Mas aí vamos ver se a gente tem uma opinião diferente, mas eu, pior que eu acho que eu não vou conseguir, provavelmente, nesses períodos de horário, porque por questões de trabalho, mas eu vou... Depois eu vou pegar o jogo, também não é tanta coisa esse jogo.
Eu vou falar, Jeff, que recentemente, bem recente mesmo, questão desse mês... Eu voltei a jogar alguns jogos antigos, da época ali, final de GameCube, início de Wii. Que são jogos que requerem muito movimento, né?
Uhum.
E eu acho que eu tô velho, porque eu canso muito em jogos que eu não cansava. Ou pelo menos eu olho e falo, não, eu não cansava em jogo desse tipo. E agora meu braço começa a doer numa sessão de 15 minutos. Né? Eu começo a ficar com dor no bíceps, tudo. Então, começa a exaustar de tanto movimento repetitivo. Então, não coloco muita fé no Dragon Drive por causa disso. Eu tô com medo já.
Eu de verdade, assim... Ó, a Nintendo, ela faz o jogo como... Ela vende o jogo como ela acha melhor e como ela dá retorno. Mas, sei lá... Gostaria de que, sei lá, tivesse... Talvez, se não venda muito no futuro, jogar esse jogo no Expansion Pack.
Concordo. Eu achava que tinha que sair assim já, mas...
É, ideal também penso assim, porque é uma coisa que você já precisa de online, né? Você ia deixar, sei lá, nem que... Talvez você jogue... Você jogue mascarado, aumenta um pouco aí o preço do Expansion Pack e já joga o jogo junto.
Não, mano, eu acho que esse jogo ele parece estar tão sem conteúdo. Eu digo isso pelas propagandas que a Nintendo faz, né? Que ela não apresenta mais nada. Ela sempre apresenta o multiplayer e é isso. Uhum. Não tem, parece que não tem mais nada. Coloca lá, isso aí tá muito na cara de Expansion Pack, assim, força aí um Rocket League da Nintendo, sabe?
É. Enfim. Porque você não vai convencer as pessoas a comprar, tipo, eu imagino que não, né? Pelo menos. É. Mas se fosse...
Nossa, tem que ser muito bom pra convencer. Tem que ser muito bom.
É, eu também acho que a gente tá se adiantando, a gente tá xingando o jogo antes de
experimentar. Mas jogarei, eu vou tentar encaixar aí no meu horário. Eu não vi quando que cai já 9h10. É sábado e domingo, então provavelmente vai dar pra jogar isso.
E o playtest, João, como é que ficou?
Então, a Nintendo do nada renasceu o Nintendo Switch Online Playtest Program. Pra quem não lembra, no final ali da vida útil do Switch, a gente teve esse Playtest Program que a Nintendo proibiu que lançassem os vídeos, proibiu de falar disso. Ela... Mas os vídeos azaram, óbvio. E aí eles selecionam pessoas pra entrar nesse playtest program. Eles ainda não anunciaram como um jogo de verdade, mas são uns bonecos ali, sei lá, me lembra meio Fall Guys, não sei. E que você consegue fazer muita customização com eles e você vai construindo coisas. E é um jogo online, né? Um jogo de tipo, você dá oi pro outro personagem online. E quando você faz isso, você ganha o nome do outro personagem. É quase uma comunidade online ali nascendo. Eles tentando fazer uma comunidade online. E a Nintendo anunciou essa semana que vai voltar com o playtest. Pra quem tá ouvindo isso, as inscrições provavelmente já foram. Faria a sua inscrição a partir do dia 18 até o dia 21. E no dia 21, ao meio-dia, acho que é o horário de Brasil. Eu tava vendo isso no site em português da Nintendo, então provavelmente eles estavam com os sites atualizados. No meio-dia do dia 21, você tem que clicar me inscrever, né? Então você prepara o seu registro, é o pré-registro do 18 ao 20, 21 você se inscreve. E são 40 mil, aproximadamente vão ser 40 mil jogadores que eles vão selecionar. No mundo inteiro, eles vão selecionar por chegou, ganhou, então os 40 mil primeiros. E no Japão vai ser loteria. Só no Japão. Os países que vão permitir agora, a gente entrou o Brasil, né? Então, brasileiros vão poder jogar. Acho que na última vez não poderiam. São jogadores dos Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Japão, Inglaterra, né, United Kingdom, né, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha. Esses vão ser os países que vão participar. Então, Jeff, a gente tá aí, não morreu o projeto do Nintendo Switch Online Playtest Program. A gente continua vendo que vai ser um processo que a Nintendo tá chamando mais pessoas. Eu acho que os jogadores do... Eu não consigo saber quais são as informações para os jogadores que foram escolhidos no playtest anterior. Existem recomendações diferentes. Mas a recomendação continua a mesma, não mostre vídeo, não tira foto, papapá, toda a mesma coisa. Não divulgue, e então eles ainda estão guardando como segredo, mas eles ainda estão fazendo isso. Então, e agora está atualizado também para jogadores de Switch 2. Então eu imagino, Jeff, que a Nintendo continua nesse projeto, pretende lançar ele um pouco mais pra frente. Mas ele, por mais que a gente olhou e falou, ah, nossa, tem música, tem tudo, né? Por mais que a gente olhou e falou, ah, esse jogo aqui ele tem... Ele parece já grande o suficiente pra ser lançado, a Nintendo ainda tá esperando.
E aí, Gilmon? Você tentou? Como é que ficou?
Eu me inscrevi, pré-inscrevi, quando a gente gravou esse podcast. Aí resta a sorte de eu estar meio-dia clicando. Tem que lembrar segunda-feira de meio-dia, ficar clicando lá igual um otário. E ter o site caído e não conseguir me inscrever. Mas eu vou tentar entrar. E agora você pode usar um grupo... Antes eu não sabia se podia ou não, mas você pode fazer um grupo de até 4 pessoas pra uma pessoa só ficar responsável pela falha das 4.
Ah, tá. Ah, que legal. Você consegue jogar com seus amigos?
Você consegue garantir... Se você conseguir, você consegue garantir 4. Só que essas pessoas não conseguem fazer sozinhas também. Então, por exemplo, se eu colocar você, o chapéu e mais uma pessoa... Ah, e aí o líder do grupo tem que escrever. Todo mundo ao meio-dia.
Entendi. É um bom jeito, mas acho que vai ficar bastante gente de fora ainda.
Também acho. Mas assim, será que tem tanto interesse agora? Porque antigamente a gente tava com aquela coisa, será que são jogos de GameCube, né? Teve tudo esse papo ano passado. Talvez tenha chamado mais atenção pelo mistério. Agora a galera sabe o que que é.
E também já teve gente que já jogou, né?
Sim. Será que 40... Eu acho que 40 mil é muito pouco ainda, né?
É que 40 mil... 40 mil é muito pouco, até porque, sei lá, é Switch 1 e Switch 2 esse jogo, né?
Sim, Switch 1 e 2.
Eles nem, sei lá, nem cortaram esse jogo e fez como todos os jogos que tá saindo. Começamos a desenvolver pra Switch 1, não conseguimos e vamos virar pra Switch 2.
Mas eu acho que como é um jogo online, e não parece que é um jogo que precisa de muita sincronização entre jogadores... Vale muito a pena mandar pro Switch 1 pra melhorar a experiência do jogador de Switch 2, que seja, sabe? Pra você ter uma comunidade online muito maior.
E talvez pra a base, óbvio, a base do Switch 1 é maior, mas no sentido de manter os assinantes de Expansion Pass ou coisa do tipo. Expansion Pass é coisa do tipo.
É, importante, pra participar disso precisa ser assinante do Nintendo Switch Online... Desde tal dia, tem umas regras lá. E todos os jogadores têm que estar... Mesmo se você for fazer um grupo de 4 pessoas, todos os membros têm que estar cientes dessas regras, né? Ter mais de 18 anos é uma, inclusive.
Uhum. Bom, mas é isso. Vamos ver se dessa vez a gente consegue, João.
Sim, e aí poder falar ou não no podcast, porque a gente assina um negócio pra não falar, né?
Aí a gente usa do benefício de ser pequeno, João.
Talvez, mas é.
Bom, agora vamos falar do que importa. Eu não consigo pronunciar isso. O primeiro jogo de Switch 2, que nem alguns lunáticos falam. Mas Donkey Kong Bananza foi lançado essa semana. Eu e o Jomon, a gente comprou. Eu não consegui jogar muito, mas o Jomon vai compensar e falar bastante do jogo. E aí, Jomon? Eu queria saber, você já tava, tipo assim, você já tava com a cabeça de esse vai ser um jogaço?
Com certeza.
Primeiros 15 minutos, você já matou isso aí? Sei lá, o que você achou?
Não matei isso nos primeiros 15 minutos. Inclusive, eu fiquei com medo nos primeiros 15 minutos. Antes de mais nada, né? Eu quero introduzir isso, assim. A gente fez no início desse ano, em janeiro, antes de anúncio de Donkey Kong e tudo, a gente fez um podcast falando sobre o ano de Donkey Kong, que era pra ser esse. E aí a gente comenta como Donkey Kong tá abandonado pela Nintendo. Né? E eu e você, a gente admite uma certa ignorância na franquia, inclusive. Em Donkey Kong no geral. Eu fiz uma lição de casa, Jeff. Antes de jogar esse jogo, eu terminei os primeiros 3 Donkey Kong Country. Na minha vida, eu já terminei também Donkey Kong Tropical Freeze. E eu joguei recente o início, não fui tão muito longe, no Jungle Beat e no Donkey Kong 64. Então eu fiz minha lição de casa e falei, eu vou entender Donkey Kong. E para o Donkey Kong Bananza. Por que essa animação? Porque esse Donkey Kong parecia muito, assim, a gente no início não tinha certeza, mas esse Donkey Kong parecia desenvolvido pelo time de Super Mario Odyssey. Eu acho Super Mario Odyssey fenomenal, a gente discutiu aqui, é melhor jogo do Switch. Então eu estava animado. Primeiros 15 minutos com o jogo, Jeff, eu fiquei confuso com os botões. Eu acho que tem muito botão no início. É, você tem botão pra socar pra cima, quebrar coisa em cima, socar embaixo, pra quebrar coisa embaixo, soca pra frente, pula. Aí nos gatilhos você tem que pegar coisa do chão, rolar. Quando você tá segurando alguma coisa, você rola e desliza, você meio que faz um surf com o que você tá segurando. É, você tem um botão pra cantar e um botão pra bater palma. Né, e bater palma, você pega os itens em volta ou faz um sonar que você descobre outros itens. É muito botão, Jeff. É muito botão. E de início eu fiquei muito, muito confuso. Não tava, eu clicava pra pular, eu errava o botão, dava um soco pra baixo. Eu tentava rolar, eu apertava Y e dava um soco pra frente. Então no início eu estava bem confuso. Acho que é muito diferente quando você compara com o Mario Odyssey, que o Mario ele tem um moveset lá que você conhece. Muda um pouco nas transformações, no Mario Odyssey no caso. Mas ele tem um moveset que você conhece em 3D e ele já tá adaptado, né? Donkey Kong você tá... A gente não tem uma base no Kong. Donkey Kong 64 é completamente diferente do jogo. Ele não tem nada a ver com esse. Então, você aprende um novo 3D, né? Um novo plataforma 3D.
Aí, você acha que isso pode afastar muita gente logo de cara?
Eu acho que tem que empurrar um pouco mais. Ele não é um jogo... Eu não diria que ele vai ser um jogo bom pra, como primeiro plataforma 3D. Eu acho que essa coisa de você socar, de você ficar... É tipo, você começa a socar pra baixo, começa a socar pra baixo, vai afundando. Eu não sei se é um jogo bom pra... Vai, por exemplo, você olha e fala, ah, deixa eu dar pra minha mãe jogar, entendeu? Deixa eu dar pra essa pessoa jogar que nunca jogou videogame e não é uma criança que tem paciência de aprender. Eu Mario Odyssey eu falaria que dá pra jogar. É, tem um pouco de dificuldade, porque é uma plataforma 3D, né? Tem a dificuldade de ser um mundo 3D, depende da pessoa. Mas Donkey Kong eu acho que pelo sistema, assim, talvez ela consiga jogar. Não vai ser divertido de ver, com certeza.
E você começou jogando, você explorou tudo. Você não colocou no modo guia, né?
Não, eu tô jogando no outro modo, que não é o modo
escuro.
Modo normal.
Tá, e aquele medo de você começar quebrando tudo e sem ter o que fazer, você fez isso? Você explorou tudo?
Eu tô. A primeira parte, que é o meio que quase o tutorial do jogo que mostraram na Treehouse, eu quebrei bastante coisa, andei bastante por lá, mas a partir do momento que eu entrei no primeiro mundo, eu já comecei meio que a vou seguir a história, é o que eu tô fazendo até agora. Inclusive, eu acho isso talvez até um ponto. Eu vou discutir isso um pouco depois. Mas, como que eu tô abordando o jogo? Mas eu tô abordando o jogo indo pela história. Então eu tô. Meio que assim, eu sigo, olha lá, falam pra eu ir pra tal lugar, eu vou indo pra tal lugar, e se eu vejo alguma coisa ali que chama atenção ou não, eu vou lá e tento fazer. Eu vejo, existem vários portais pra você fazer ou lutas contra inimigos, ou se dá uma fase de plataforma ou alguma fase com alguma coisa específica, daí eu faço essas fases também, quando eu vejo, mas eu não tô saindo do meu caminho pra procurar elas. Né? Eu não tô explorando os mundos inteiros pra procurar. Por que isso acontece, Jeff? Porque eu tô jogando pra liberar o que a gente já sabe, né? A gente já viu no Donkey Kong Direct, Bananza Direct, é os power-ups, né? Você tem lá a transformação de avestruz, de zebra e de gorila. Então, assim, você não começa o jogo com essas transformações. Eu olhei e falei, putz, por que eu vou me matar pra explorar desse jeito se eu sei que eu vou pegar um power-up que vai me ajudar depois? Eu sei qual é o power-up, né? E eu sei o poder que ele vai me dar. Então eu não vou perder tanto tempo assim. Eu quero liberar primeiro os power-ups pra depois sim ir sentar no jogo e falar, agora eu quero explorar ele 100%, agora eu vou bater em todo lugar. Eu tô me divertindo, eu tô fazendo agora a média. Falar, puta, eu quero enrolar um pouquinho. Eu faço muito leve, mas não olhar aquela lista de coletânea e pegar tudo. Não ainda.
E como você achou que ficou a mescla de, sei lá, de coisas pra fazer, tipo, a jogabilidade? Você acha que... tá na dose certa, depende da pessoa que joga, os desafios ou as partes de plataforma.
Eu acho que até agora as partes de plataforma são okays. Se você pega os power-ups, ficam muito mais fáceis, né? Você olha e fala, ah, se você pegou o avestruz e começa a planar, tem muito pulo que você vai fazer que vai ser muito mais fácil pra você fazer. Você até pula plataformas. Então, depende se você vai se desafiar só a jogar de decay. Se você usar um pouco do artifício do jogo, fica muito mais tranquilo.
Você já pegou um já?
Já. Eu vou pegar um. Eu vou falar que eu peguei um número não revela. Mentira. Assim, eu, falando a verdade, eu peguei os três já, quando eu gravei esse podcast.
Aham.
Uhum. E aí, nisso, eles... o que me impressionou até agora, e o primeiro, principalmente, eu acho que até... a lógica do jogo, né? É você, assim, você tá num jogo de plataforma que é diferente, que não é Mario. E você tem as lutas contra a boss, eles acabam tendo uma filosofia um pouco diferente também. Então, assim, não vou mentir, o primeiro boss, eu morri, acho que umas 6 vezes. 6, 7 vezes. Eu fui ruim? Fui ruim. Mas eu tomava dano e eu não sabia de onde eu tava tomando dano. Eu não tava finalizando o boss porque eu não tava fazendo a coisa óbvia que era pra fazer com aquele boss. Então, assim, você vai ter, provavelmente, as pessoas vão ter uma experiência diferente. Mas pra mim, ainda naquele momento, o jogo não tinha fechado na minha cabeça. Então eu não sabia o que fazer, né? Então, assim, porque eu tava indo ali, sei lá, na filosofia Mario de ser. E não, você tinha que fazer outras coisas, você tinha que ficar vendo sua vida de outro jeito. Porque também você não toma hit, você, às vezes o seu coraçãozinho não é um número cheio que desce o coração. Ele vai descendo, assim, até uns bichos que você sobe na lava, seu coração começa a cair. Ele é diminuindo, ele é tipo uma barra de vida, ele não é um valor inteiro. Igual o Mario, por exemplo, que você toma um hit. Então essas coisas são estranhas pra mim no mundo de plataforma. Dito isso, eu não acho que esse jogo, assim, quem tem problema com Mario Odyssey? Que Mario Odyssey fala, você faz qualquer besteira e pega uma lua. Né? A gente ouve essa reclamação que a galera não gosta de Mario Odyssey. No Kong Bananza não vai resolver esse teu problema, inclusive talvez seja pior. É muito mais, eu soquei uma parede e peguei uma banana, né? Muitas paredes, olha e fala, o desafio é você ter socado aquela parede. Você socou aquela parede, você consegue. Não tem mais um desafio ali. Óbvio, não são todas as bananas que são assim. Tem outras bananas que fazem coisas diferentes. Né? Tem bananas com desafios atrás. Mas tem muito isso aí de, tropecei e peguei uma banana. Eu não sei se a criação da skill tree lá da... De você pegar 5 bananas pra ganhar um skill point, pra você liberar esses skill points e melhorar as coisas do DK, se isso vai ser o suficiente pra essas pessoas ficarem felizes. E outra coisa que eu me surpreendi jogando Donkey Kong Bananza, eu não vou entrar em detalhes, mas é assim, a galera que falava, a Nintendo não gosta das coisas da Rare, a Nintendo não respeita o passado de Donkey Kong. Eu acho que a Nintendo, a IPG8, né, que é o time de Mario Galaxy, é o time de Donkey Kong Jungle Beach, eu acho que eles respeitaram demais o passado, assim, você vê muita referência, assim, eu li referência a Donkey Kong 64, que se eu não tivesse jogado recente, eu não ia saber a referência. Então, assim, eu acho que eles estão bem, eles sabem a base que eles têm. A gente leu e falou semana passada sobre semana retrasada, sobre o S do Developer, eu acho que eles encontraram o caminho quando eles fizeram Donkey Kong dando soco. Diferencia de Mario, até agora que eu tô jogando, tem a qualidade de um Mario 3D, né, de Mario Odyssey, mas ele é diferente o suficiente. Você olha e fala, ele não é um Mario com uma skin diferente. Não, ele soca, ele destrói, e você sente que o Donkey Kong nasceu pra isso. Eu tô impressionado, eu lembro que quando a gente discutiu sobre a filosofia de Donkey Kong 3D ser um jogo difícil, porque a filosofia de Donkey Kong é ser mais difícil que Mario. Esse jogo não é necessariamente mais difícil que Mario. Ele tem alguns, eu achei uns bosses mais difíceis, mas ele não é necessariamente mais difícil que Mario. Só que ele encontrou o jeito dele, é destruir coisas. É por isso que a gente não faz jogo, porque a gente não tem essas ideias, Jeff. E destruir as coisas é divertido... É interessante, você aborda as fases de um jeito completamente diferente. Então, assim, eu tô gostando muito. E desde que eu peguei o jogo, eu não quero parar de jogar. E quando eu terminar a parte da história, eu quero voltar. Pelo menos eu tô com esse espírito agora. Eu quero voltar e revisitar todos os mundos. Agora com a calma de quem terminou a história, de quem tá com todos os power-ups. E fazer tudo. E se for igual Mario Odyssey, eu espero que tenha um final, um endgame maravilhoso, assim, expandir meio que, sei lá, aumenta 50% ou dobra o jogo. Então eu estou gostando muito, Jeff, de Donkey Kong Bananza.
E como é que é? Você tá. Você vai abrindo novos mundos pra baixo e é isso.
Exato. Exato.
E você, logo de início, você já sabe mais ou menos o quão longo é esse jogo ou você não dá pra saber?
Não dá muito. Assim, dá pra ter uma ideia que eu não sei. Então, sempre que você desce, a gente tá vendo assim, a gente começa no 100. Sei lá, é SL100. Eu não sei, são 100 metros abaixo da Terra, eu não lembro. Eu não sei qual é a ideia deles. E o foco do jogo, que nem mostraram já, é a gente ir pro Core, né? Ir pro centro, núcleo da Terra. Então a gente vê o mapa descendo. Eu não parei pra olhar pra ver se tem, tipo. A gente vê as camadas da Terra, né? Enquanto vai descendo. Mas eu não parei pra ver se o número de camadas é igual ao número dos mapas.
Ah, tá.
Mas assim, eu tô chutando, sei lá. Eu chuto que dá pra ver. Dá pra ter uma ideia onde você tá. Eu acho que eu tô mais que na metade do jogo. Já.
Aí você acha que esse jogo tem bastante conteúdo? É longo? Ou...
Explorável. Se você explorar, é longo. Se você não explorar e for só no caminho básico, eu não duvido que ele seja... Eu acho que ele é um... Talvez a mesma quantidade de Mario Odyssey. Ele é muito rápido, Mario Odyssey, né? Se você olha e fala, eu só vou pegar a quantidade mínima de luas e seguir. Uhum. Então, eu acho que ele é bem parecido nesse ponto. Talvez com um pouco... Assim, ele tem mais história, né? Ele tem mais conversinha.
Então... Essas conversinhas, você gostou dos vilões?
Gostei. Eu acho que os três, eles têm personalidades distintas, né? Quando você derrota eles, você consegue conversar um pouquinho com eles, pra eles só falarem umas conversas de perdi, vou voltar. Eu gostei dos três, eu tô gostando, é ridículo, eu tô gostando daqueles quadrados que não tem nada a ver com nada, que é da Rare, basicamente, né? Aqueles, acho que eles chamam fractals em inglês, mas aqueles, as formas azuis com olhinho, é um quadrado com olhinho. Até eles eu tô gostando de conversar. Eu acho que eles estão deixando cada camada, tem sua personalidade, você... Tá vendo como que eles vivem lá. Eles lembram muito Mario Odyssey, principalmente, né? Você tem uma fase ali de... Uma fase que eu já liberei um pouquinho pra frente. É uma floresta com veneno. Isso aí eu acho que era igual o Odyssey. Era veneno e floresta. Então tem algumas misturas que repetem. Mas eu acho que, assim, os bichinhos, eles são interessantes em cada lugar que você tá viajando. E o jogo, ele tem muita coisa pra quebrar. Tem muita coisa pra quebrar e pra explorar quebrando. Eu quero ver como que vai ser esse 100%, mas vai ser provavelmente longo.
E você vai querer fazer?
E eu quero fazer. Eu acho, assim, tem fases que, assim, eu fiz algumas fases extras aqui ali, né? Tipo de... É que eu comentei, que eu encontro a porta e vou lá e faço. Tem umas fases que eu parei e lacrimejei. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui é bom demais. Ou me lembrou uma coisa boa demais. E aí, nisso, eu quero ver o resto. Eu tô pulando muitas dessas coisas, provavelmente jogando só a história principal. Fases com ideias diferentes, que o jogo brilha quando faz uma ideia diferente. Então, eu tô muito ansioso pra voltar e ver tudo que o jogo tem. Porque, por enquanto, eu tô indo só vendo a historinha. E sobre a Pauline, Jeff, eu joguei o jogo em... Eu joguei em inglês, eu tô jogando majoritariamente em inglês esse jogo. Mas eu olhei e falei, deixa eu fazer uma moral aí pro Brasil. Coloquei em português e com dublagem em português, né? Eu acho que a voz da Pauline é ok. Eu prefiro ela em inglês. Eu acho que por eu não ser um falante nativo de inglês, não me estranha quando a Pauline fala inglês. Mas quando ela fala em português, ela parece muito um personagem de desenho animado. Faz sentido. Mas ela, sei lá, ela é muito cartunesca, vou dizer assim. E na voz, é caricata a voz dela. Então não, eu não fico muito... Não gosto muito de ficar ouvindo ela falando gostei, mandou bem, DK. Vamos nessa. Assim, tem uma emoção, obviamente, ali. Mas não é a voz do Mario Party. Do vai. Mas eu não achei tão legal assim. Eu prefiro ela em inglês. Mas tá, assim, é um jogo que tá dublado 100% e você vai ler em português. Eu acho que eles colocaram algumas coisas que eu não entendi. Tipo, as zebras. Eu joguei muito na parte das zebras. As zebras falam muito, vacilo. E eu fiquei... eu falei, nossa, o que será que elas estão falando em inglês? E aí, em inglês, elas acho que só falam bra, ou tipo, bru. E aí eu fiquei, ué, por que traduziram pra vacilo? Aí eu não sei por quê. As vacilo me lembra carioca, inclusive. Mas... então é isso, Jeff. Mas eu tô achando... Eu achei bem interessante, vou continuar em inglês. Mas, desculpa, Jeff, eu vou continuar em inglês. Mas... Tá agradável, tá agradável.
E A pergunta que não quer calar, a pergunta que todo mundo faz, isso é... Você já falou que é diferente, é um diferente melhor, pior, pro seu gosto. Não pra você jogar o jogo, porque não dá pra você comparar uma coisa que você já jogou com uma coisa que você ainda tá jogando.
Ó, Mario Odyssey, eu tive um problema no início também. Quando eu joguei, eu falei, nossa, eu não tô gostando das físicas. Demorou um tempo as físicas do Mario Odyssey baterem em mim, e atualmente eu amo aquele jogo. Então, eu vou colocar aqui assim, no momento agora que eu terminei já Mario Odyssey, fiz lá, faltou, eu não fiz a última lua, né, não fiz 100%, faltou a última lua. E eu prefiro Mario Odyssey, pela simplicidade do controle, pelo tipo, eu clico, vou, fluidaço.
Cê, depois de passar de metade do jogo, você já tá acertando todos os botões, ou você ainda erra?
Eu erro quando é os momentos de você... E que é uma coisa que acho que aconteceu também no Mario Odyssey, um pouco menos difícil. É momentos que você quer deslizar com a pedra, parar de deslizar e dar um pulo, por exemplo. Então é assim, quando você vai fazer comandos em sequência, eu erro. Mas aí sou eu querendo... Não sei, né? Eu sou eu querendo usar mais o jogo. Ah, e acho que quando você se transforma também acaba bugando um pouco a cabeça. Assim, ah, eu vou... O botão de rolar é o mesmo botão de planar quando você é avestruz. Então é meio... Acaba, assim, você se transforma e você tem que clicar no mesmo botão. E seu cérebro tem que mapear. Agora isso não rola mais. Ou melhor, isso rola e quando eu tô no ar, plana. Então, quando eu sou zebra, eu tô carregando... Eu rolo e começo a carregar uma corrida que ela vai dar mais rápida durante um tempo limitado. Então, eu acabo bugando um pouquinho ainda nas transformações. Então, ainda está acontecendo. Eu olho e falo, não estou... Eu, com certeza, no momento que eu tô... Eu não estou apto, provavelmente, para os testes finais do jogo, né? Para as últimas fases, que desse time normalmente são fases bem difíceis. Eu não estou preparado para isso ainda.
Ainda bem que esse jogo é no Switch 2. Você remapeia os botões, coloca todos os botões onde você quer, o GL, GR, aqueles que você aperta sem querer.
E ele tem até opção, dentro do próprio jogo tem lá, ah, você quer pular com tal. Eu acho que são alguns pré-feitos, né? Mas ele tem opções ali. É porque, assim, a opção inicial... E eu acho muito inteligente isso. A opção inicial é X, soca pra cima, B, soca pra baixo, Y, soca no meio, A, pula. E faz total sentido, porque a direção do X é pra cima, B é pra baixo, Y é meio que do lado do A. Então, assim, faz sentido você mapear desse jeito. Mas tem gente que gosta de pular no B. Então, eles deixam você trocar o A e o B, por exemplo. Mas eu acho que, assim, eles... deixar no comando clássico lá deles, eu já olho e falo, beleza, eu quero socar pra cima, eu já vou apertar o botão que é mais pra cima. Eu quero socar pra baixo, eu aperto o botão que é mais pra baixo. E assim, eu acho surpreendente a possibilidade de socar tudo, porque você acaba criando uns buracos pra ir, que você olha e fala, nossa, você se sente roubando o jogo, sabe? Várias vezes. Você olha e fala, nossa, eu sou muito mais inteligente que o jogo. Então eu acho isso muito louco. Eu acho, a galera falou no Ask the Developer, que eles vão fazer, que eles permitem muito sequence break, que é você fazer uma coisa que o jogo ainda não tava, assim, queria que você visse uma história no meio, você pula essa história e vai pra frente. Metroid tem bastante disso. Eu acho que esse jogo aí, ele permite pra quem manja dos comandos, vai ser uma coisa muito louca de ver. Assim, speedrun disso aí vai ser uma coisa bem interessante.
Entendi. Bom, então, se esse Donkey Kong é do time de Mario Odyssey, o time de Mario Odyssey supostamente só pode fazer um projeto de cada vez, pra você, você gostaria que revezasse entre Mario e Donkey Kong, não teria problema.
Com certeza, com certeza. Pode colocar mais Donkey Kong, eu quero ver. Eu não tô sentindo que falta alguma coisa, mas esse Donkey Kong é muito bom. Eu quero jogar o Mario 3D, mas pra onde vocês tiverem, esse time tiver ideia, manda. Porque é muito... Mano, tá muito bom. E que nem eles falaram, esse jogo ele não limita não existir Donkey Kong 3, 2D, né? Então, um Donkey Kong 3D aqui e ali, eu acho que é super válido, assim, pra você ter, numa geração, ter dois, né? Ter um Mario 3D e um Donkey Kong 3D, seria perfeito.
Bom, a gente vai falar mais de Donkey Kong. Esse jogo, ele merece review, vai ter.
Vai ter review, com certeza.
É, a gente só não sabe quando... quer falar mais alguma coisa, João? Isso aí é compra certa, né? Tem um Switch 2.
Sim, eu acho que Mario Kart World e Donkey Kong tem que estar no seu Switch 2. Ai, nossa, esse devia ser o jogo de lançamento. Não deveria. Vocês estão falando merda. Mario, nunca Mario Kart é a compra errada, né? Mas agora Donkey Kong Bananza se junta ao modelo de compra. Vale muito a pena ter um Switch 2 pra jogar isso aqui. Ah, e o jogo tem queda de FPS, tá, Jeff?
Ah, tem queda de FPS?
Algumas bem claras, assim. Algumas bem... Assim, teve uma boss fight que eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui caiu muito.
Caramba,
os caras
não sabia,
se emocionaram. Então...
É, precisa do Switch 3 esse jogo, então vai ter os
Switch 3 Edition. Precisa, esse jogo vai ter o Switch 3 Edition.
Ah, então nem vou começar, já. Deixar lá atrás.
Esperar, né?
Não sabia. Mas, então é isso, pessoal. Experimentem, quem tiver oportunidade, pega Donkey Kong. E não precisa falando que esse é o jogo definitivo. Sei lá, só pega porque o jogo é bom.
Sim, sim. E quanto mais fã de Donkey Kong você é, melhor fica. Então, fica aí pros velhos de plantão pegar. Visto que Donkey Kong, o último jogo novo, é 10 anos atrás. 11.
E se você gostou do que ouviu, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, nos mande uma mensagem, a gente vai gravar os comentários aí num período próximo. Dá uma moral pra gente lá, fala mal do nosso review de Welcome Tour. Tá faltando hate naquele review, irmão.
Eu gostei, eu ouvi, eu gostei.
Gostou?
Mas é aquela coisa, a gente não puxa a internet porque a gente não é... Rage Bait, né? A gente discute sobre.
Vamos aproveitar, Jamon. Você jogou bastante. Sua nota era qual?
A minha nota? Eu acho que eu daria 3 pra nota. 3. Eu falo isso porque quando a gente dá nota de review, a gente pensa no público inteiro, né? E esse jogo é pra um público de nicho, que é o público que gosta de ler Ask the Developer, quer ver as coisas... Quer curiosidade. É aquela coisa, o museu. Quantas pessoas que jogam videogame você acha que gostam de ir no museu? É isso.
Você precisa da intersecção das duas coisas. Gostar Sim. de Nintendo e gostar de museu.
Exatamente. É muito específico. Então, assim, pra maioria das pessoas, esse jogo não vale a pena. Né? Esse jogo não vale... Inclusive, até seria ruim, talvez, se colocar lá só os playtest, lá os tech demo, colocar no Switch 2 de graça. Porque o resto, assim, a parte de você andar e você... O cerne do jogo, né, que você lê... Isso aí até atrapalha, só ele faz, só que não é divertido pras pessoas. É ler, é sentar e ler.
Você tá com a gente, se esse jogo fosse de graça, a nota ia ser pior ainda.
Ia ser um desserviço, sabe, pro Switch 2. É. Tinha que ser só as demos, não poderia ter o jogo, a parte do jogo.
Então, mas as demos ainda funcionam.
Sim, as demos funcionam, o problema é, só deveriam ser as demos e talvez aquelas, os play coisinha. Mas toda a parte de explicação não podia estar, porque você ia atrapalhar, né? A gente, sei lá, a maior comparação que eu faço na minha cabeça é com o Astro Playroom, é Playroom, eu acho, que é o que veio no PS5. Uhum. E aquele jogo lá, ele não explica sobre o PlayStation 5, né? O meu PlayStation 5 nunca dançou na minha frente, e no jogo ele dança. Ele é um porque ele é um jogo, em primeiro lugar, ele não é um museu. Né? Ele é só ele é parte do museu dele, olha só a referência a Bloodborne, olha a referência a Monster Hunter. Isso, assim, dane-se. Esse jogo não tem essas referências, ele está mostrando sobre o Switch 2, ele é um museu do Switch 2, uma explicação sobre os consoles antigos da Nintendo, então, sobre as tecnologias que a Nintendo usou. Então não, eu daria 3 por causa disso.
Bom, então é isso, pessoal, e até a próxima.